Nossa reportagem conversa com Renata Fontana Favreto, ela que é engenheira agrônoma e também produtora rural. Vamos saber então sobre o SOS Agro. O que que se trata o SOS Agro 2024? Bem-vindo à nossa programação, Renata.
Nos últimos 5 anos, nós tivemos 3 secas e agora, esse último ano, perca por chuvarada, né? Então, há várias dívidas que foram prorrogadas aí nesses anos de seca, e essa última safra de soja, era para ser uma boa safra com a qual nós poderíamos pagar boa parte dessas dívidas. Entretanto, nós tivemos uma grande perca devido às chuvaradas, né? Os grãos apodreceram na lavoura. No nosso caso, nós tínhamos 30% da área ainda a ser colhida. Por isso, o governo ele deixou todos os vencimentos para dia 15 de agosto. Então, ele postergou a data de vencimento dos custeios e investimento. Entretanto, até dia 15 de agosto, nós não vamos colher nada, então não temos como solucionar essas dívidas. Por isso, o que o grupo pede é que haja uma prorrogação dessas dívidas, e aí há o apoio ao pleito da Farsul e da FETAG, no qual há uma solução para o endividamento do produtor rural. Não está sendo pedido a anistia nos casos gerais, né? Mas sim uma carência de 2 anos e prorrogação em 15 anos dessas dívidas. Seria como uma securitização. Isso permitiria, então, dar um fôlego para o produtor rural continuar na atividade. Também permitiria que não haja impacto tão grande nas economias regionais no Rio Grande do Sul, que são todas dependentes da parte agrícola. E também proporcionaria que a gente consiga fazer as correções de solo devido às grandes percas pelas chuvaradas. No caso de quem perdeu tudo, inclusive a propriedade em si, há uma solicitação de anistia de algumas operações de crédito. Além disso, também há uma solicitação de auxílio financeiro imediato para recomposição da capacidade produtiva e criação de um auxílio emergencial no valor de um salário mínimo pelo período de 6 meses para esses casos específicos em que foi perdido tudo, né?
Qual é o tamanho do impacto que essas catástrofes do clima, enfim, né? Vocês vêm sofrendo desde o final do ano passado, tivemos seca, cheia, enfim, não conseguiu dar a volta, né? A gente vive no momento, se fala muito, tem muitas promessas, mas na realidade, no fazer mesmo, qual é o impacto que vocês estão sofrendo hoje e qual que é o tempo que você acha, como engenheiro agrônomo também, pode o agricultor recuperar-se, começar a recuperar-se, né? Principalmente sua terra, né? Que é o da onde vem o seu ganha-pão.
Falando da parte das intempéries climáticas, né? Nós estamos sofrendo desde a safra 19/20, que foi uma seca, 20/21 foi uma safra boa, 21/22 foi uma seca forte, 22/23 foi uma seca ainda mais forte, e esse ano então foi a perca pelas chuvaradas. E aí isso acarreta no endividamento do produtor, né? Devido a todos esses anos somados. O problema maior é esse somatório de anos ruins, né? E em relação à fertilidade do solo, nós tivemos muita perca de solo, também perca de nutrientes importantes para a produtividade das lavouras. E a camada mais fértil é a mais superficial do solo, que também foi perdida. Então é difícil estimar em quanto tempo toda essa capacidade produtiva vai ser restaurada, mas com certeza não vai ser em uma safra que vai ser resolvida, porque nós vamos ter que reestruturar esses solos. Então serão questão de, eu acredito, no mínimo 3 anos para voltar a um patamar parecido com o qual nós tínhamos nas lavouras.
Eu pergunto isso porque sem solo não há plantio, né? Sem um solo que possa
Exato.
receber a semente, o plantio de qualidade, né? E para tudo isso vai ter um custeio por trás de tudo também, né? Então, se o agricultor já está endividado, já quer renegociar dívidas, como é que ele vai fazer para suprir a necessidade novamente de investir no solo? Num solo que tem que ser recuperado, totalmente devastado aí.
Além disso, do governo também veio algumas linhas para novos investimentos, né? Só que o nosso problema não são os próximos investimentos, nós precisamos resolver as contas passadas, né? Então é isso que a gente solicita, que venha uma solução para essas contas que estão a vencer. Até porque quem que vai se encorajar a fazer novas dívidas se não conseguiu nem pagar as antigas, né?
Para tudo, né? E é um setor que não pode parar, né? O setor mantenedor aí da nossa economia, principal economia nossa aqui, dos gaúchos, né? O Brasil é agro, né? Mas o Rio Grande do Sul aqui, principalmente, a nossa região, que é uma região muito forte, né? No agro. E aí o agricultor acaba desanimando e não tem. Se não tem condições, ele vai se endividar mais ainda, vai. Não é do dia para a noite, né, Renato? Mas aos pouquinhos vai se recuperando, né?
Exato. Tem toda essa questão no grupo do SOS mesmo. Conversei com várias pessoas. Tem pessoas que já não estão conseguindo plantar a safra de inverno por causa desse endividamento. Então, e a gente vê outros casos que seriam mais futuramente esse problema, né? Porque é como uma bola de neve, ele vai crescendo. Então, tem essa necessidade de que haja essa mudança. E outro ponto que eu gostaria de pontuar é a união do produtor rural, né? Sempre foi visto como um povo muito desunido, o produtor rural, um setor desunido, né? Mas com esse movimento a gente está vendo que as pessoas têm sim capacidade de se reunir, fazer algo realmente memorável. O evento que nós participamos na quinta-feira do SOS Agro em Cachoeira do Sul foi algo exemplar. Tinha quase 8 mil pessoas lá. Todos que tiveram vontade de falar conseguiram expor as suas opiniões. Foi algo muito respeitável, apartidário. Não se viu assim uma briga, nada. Foi assim incrível a organização e também a organização e como foi pacífico, sabe? Foi realmente bonito de se ver. Algo que eu não imaginava que pudesse acontecer tão bem como saiu o evento.
E você já tem alguma resposta, algum parecer do governo, de parte deles, sobre esse evento de vocês, esse SOS Agro? Como é que ele recebeu isso aí tudo, Renata?
Isso. Na sexta-feira foi entregue a carta gerada no evento em mãos para o ministro Carlos Fávaro e também para o ministro Pimenta. E aí nós solicitamos que em 10 dias haja uma resposta, que o governo diga, dê alguma solução para essa questão do endividamento rural. Entretanto, na entrega da carta, eles já disseram que isso não é possível. Mas, como nós temos urgência de que venha uma resposta do governo, e já fazem mais de 2 meses que ocorreram todas essas chuvaradas, e ainda não tivemos nenhum retorno, nós vamos nos movimentar novamente dia 17 de julho, se até o dia 15 não vier uma resposta do governo federal. No dia 17 de julho, a movimentação vai ser em Porto Alegre, ainda num local a ser definido, né? Mas eu acredito que o agro ele pode mostrar muito bem a sua força, já mostrou que nós podemos sim ser unidos. E lá foi legal de ver no evento, porque tinha pessoas de todas as idades, tinha homens, mulheres, então foi muito interessante, todos puderam trazer a sua realidade.
Então, o que tudo indica, vocês vão ter que ir para a marcha mesmo. Vão ter que ir para a rua, ir para a pressão mesmo. O agricultor unido, como você mesmo falou, tem muita força. Se na hora de dialogar, né, com respeito, com educação, que é o que todo mundo procura, não veio uma resolução, vão ter que ir para cima e tentar alguma coisa mais forçada, no bom sentido que a gente fala, né, de chamar atenção mesmo, né, de outra forma. É isso, Renato, que vocês estão pensando?
Isso, nós queremos chamar a atenção do governo para o nosso problema, dizer que ele é real, que há urgência a ser resolvido, e nós faremos isso sempre de forma pacífica e dentro das leis, e de modo apartidário. Então, todos os produtores, os pequenos, os médios e os grandes, todos estão envolvidos, mesmo pessoas que não foram afetadas diretamente, que já tinham terminado a colheita, mesmo essas estão demonstrando empatia pela situação dos demais produtores gaúchos, porque isso aí é uma cadeia, uma corrente, né? Quando um elo se partir, todo o estado vai sentir. Então, é uma situação bem crítica e nós vamos sim movimentar muitas pessoas para que o estado, o governo, enxergue a nossa necessidade.
Por um lado, eu não sei se você podia falar para a gente como é que você vê essa oferta de crédito ao agricultor? Se há uma linha, se tem mais alguma linha de crédito sendo oferecida?
Bom, até o momento que veio, então, foram para novos investimentos, com uma porcentagem de abate no valor do investimento para municípios com calamidade e emergência, e também foi feito um fundo garantidor pelo governo federal, né? Mas nós ainda não temos acesso a esse fundo garantidor. Agora, eu não sei exatamente, tem que ser feita uma legislação, eu acredito, para que se possa ter acesso a esse fundo garantidor. Então, momentaneamente, são essas as medidas que nós temos, né? Mas elas ainda não são suficientes para resolver a necessidade do agricultor gaúcho e para que todos possam seguir na atividade.
Na verdade, é muito se falado quando acontece, né, essas catástrofes aí, como aconteceu agora das chuvas, enfim, né, das enxurradas, mas na prática esbarra sempre numa burocracia, né? A gente tem aqui uma coisa diferente, né, mas também importante, né? O auxílio reconstrução, que é o auxílio do governo federal, do valor de R$ 5.000 para as famílias que foram atingidas, né? E as prefeituras fazem o cadastro, enfim, vinham para lá e fica em análise. Então já fazem um mês e pouco que foi lançado, né? E muitas famílias não receberam. Então, a coisa que é para ser emergencial acaba se tornando burocrática. A desinformação é muito grande, né? E aí as famílias ficam à
Exato.
mercê. Muitas prefeituras nem enviaram, porque algumas coisas esbarraram em algumas burocracias também. Então, enfim, os agricultores também, eu acredito que também isso. E muitos também não têm conhecimento, não tem alguém que dê um suporte. E aí fica uma coisa meio no ar, né? Na hora de falar a imprensa ali para frente da televisão, é muito lindo, né? Tudo tá, vai ficar resolvido, tudo vai ser, todo mundo vai, ninguém vai perder, mas no fim, na prática, é bem diferente, né, Renato? Tem que haver esses movimentos aí para buscar os direitos que são de vocês, né?
Exato, a gente precisa mostrar que já se passaram 60 dias dessas chuvaradas e não está tudo bem, as coisas não estão resolvidas e há urgência que isso seja feito antes que seja tarde demais.
Muito bem, Renato. Então, alguma colocação a mais que você queira fazer, algum apelo aí? Fique à vontade.
Eu convido os produtores rurais da nossa região e também as empresas ligadas ao nosso setor para a movimentação no dia 17 de julho. Em Porto Alegre, o local ainda será definido. Tem os grupos do SOS Agro no WhatsApp, também tem o perfil do SOS Agro no Instagram. Então, acessem essas mídias e fiquem sabendo qual será o local, o horário, dia 17 de julho, em Porto Alegre. Vamos mostrar a força do agro, vamos chamar a atenção do governo, sempre de forma pacífica, ordeira, e apartidária. Vamos salvar o agronegócio do Rio Grande do Sul.
Muito bem, conversamos então com a Renata Fontana Favreto, engenheira agrônoma, e também está aí à frente, juntamente, lutando com todos os agricultores que estão empenhados nessa causa, que é o SOS Agro, né? Já tiveram a primeira reunião e agora mais uma movimentação sendo organizada e fazendo esse apelo, esse convite a todos os agricultores, né? Para que, de uma forma ou outra, consigam, né, esse direito que o pessoal procura. Para a reportagem, Rodrigo Oliveira.